Olá, meus amigos. Eu sou Fernando Martim e nesse vídeo falaremos um pouco mais sobre o Windows 8. Bom, acredito que se você está vendo esse vídeo, você já viu vários outros que eu gravei anteriormente. Esse vídeo faz parte de uma coleção, de uma série de dicas, numa série de orientações, né, instruções para que você tenha facilidade em publicar sua aplicação na Store do Windows 8, principalmente antes do lançamento oficial do Windows 8. Como sabemos, estou em julho, né? Esse vídeo está sendo gravado no início de julho de 2012, e a versão final do Windows 8 ainda não foi lançada, né? Já foram versões para consumidor, versões para desenvolvedores, e é importante destacar isso, pois de repente pode ser que você veja alguma coisa nesse vídeo que na versão final do Windows 8 tenha mudado um pouco, né? Mas eu garanto que do que você está vendo aqui, 95% das coisas realmente estarão na versão final do produto, tá bom? Às vezes um determinado detalhe, até a questão de nomes mesmo, talvez até na hora da localização, porque o produto ainda não temos a versão 100% em português, né, o qual teremos. Todas as versões de Windows existem versões 100% em português, né? Então, provavelmente tem algumas diferenças, tá bom? Esse vídeo, ele tem uma importância gigantesca, né, esse que a gente está gravando hoje, até porque a maioria das coisas que foram passadas nos vídeos anteriores são coisas bem modulares, assuntos bem separados. E aqui eu vou tratar alguns assuntos de uma maneira um pouco junto, um pouco próxima, né, que tem a ver um pouco de arquitetura de informação e principalmente experiência de usuário, né, orientação e assim por diante. Então eu não vou falar de um tema específico aqui, embora ele seja de extrema importância e vocês vão ver por quê. Nos vídeos anteriores, eu não sei onde você está vendo esse vídeo, se era o Microsoft Virtual Academy.com, ou então talvez seja dentro do MSDN ou no próprio Chain Online, mas o ponto estão sendo gravados uma série de vídeos, tá bom? Então, caso você fique perdido em alguma coisa aqui nesse vídeo, provavelmente já teve um vídeo anterior que eu expliquei, e por isso que eu não estou explicando nesse vídeo, eu estou passando direto, tá? Então, se surgir algumas dúvidas, por favor, faça uma busca lá no Microsoft Virtual Academy, ou com certeza no Chain Online, os vídeos vão estar todos lá, tá bom? Inclusive, no meu perfil, eu criei um bit.ly, que é bit.ly/caverna9. Então, você pode digitar isso que você cai direto no meu canal e aí você vai conseguir achar algum vídeo anterior caso você não encontre. Tudo bem? Vamos lá, meus amigos. Essa pilha de vídeos que eu estou fazendo nesse momento é dedicada à arquitetura de informação e user experience, né? Nós chamamos de AI e UX, né? Então, arquitetura de informação eu mantive em português, até por termo já é bem comum aqui mesmo no Brasil, né? Então, não faz sentido. Agora, experiência de usuário eu decidi manter user experience, até pelo termo UX, que também é muito utilizado aqui, né? Então, estamos falando de AI e UX, né? O assunto aqui é navegação. E agora eu vou fazer passo a passo com vocês uma solução de navegação baseada em hierarquia, né? Uma navegação hierárquica, né? Então, o que que isso quer dizer? Essa própria árvore aqui pode mostrar para vocês, pode representar o nosso assunto, né? Então, muitas vezes nós falamos de navegações mais hierárquicas, né? Com níveis diferentes, e muitas vezes a gente fala de uma navegação um pouco mais flat, onde ela não tem muitos níveis. O que que isso quer dizer? Isso é pura percepção, né? Pura percepção de usuário. É a mesma coisa, já falei algumas vezes, mesma coisa quando você está deixando o seu carro no estacionamento de um shopping, né? Então, muitas vezes você deixa o carro num determinado andar, se tem um ou dois andares, com certeza ele está no primeiro ou no segundo. E é muito fácil o usuário se localizar, né? Então, ele bate o olho, ele fica mais fácil saber se está no primeiro ou no segundo andar, ou até mesmo o alarme dele, do carro, se tiver, a maioria dos carros tem, ele segura lá o alarme, e aí o carro dispara e fala, opa, meu carro está aqui. E muitas vezes, se ele está no andar de baixo, o alarme pode até funcionar se o carro dele estiver no andar de cima. Então, o fato de não ter muitos níveis facilita bastante que o usuário ele se encontre, ele saiba onde. A primeira coisa, né? Isso é interessante falar de navegação. Aqui a gente vai falar bastante sobre navegação nesse vídeo, tá? Provavelmente ele vai ser um pouco mais extenso do que os normais. Quando a gente está falando de navegação, a prioridade não é o usuário encontrar alguma coisa. E a arquitetura de informação, muitas vezes as pessoas falam: ah, não, o usuário tem que ter uma noção perfeita da onde ele está, aonde ele pode encontrar alguma coisa, onde está o conteúdo principal e assim por diante. Mas antes disso, tem uma prioridade, que é assim, indiscutível, que é ele saber onde ele está. É isso mesmo, tá bom? Ele tem que saber onde ele está. Depois, ele precisa saber aonde o conteúdo que ele está buscando, que ele tem interesse, está. Então, primeiro, onde eu estou? Então, a mesma coisa que acordou de um sonho, né? Meu Deus, onde eu tô? Depois eu vejo o que que eu vou fazer, né? Então, é mais ou menos isso. Vocês vão ver na prática como você localiza um usuário aqui com facilidade. Ainda dentro desse vídeo, a gente vai customizar uma aplicação, né? Então, do zero. Tem o template do Visual Studio, o qual eu sugiro que você utilize, que é o Grid. Então, na hora do template, se não me engano, é o segundo ou terceiro do Visual Studio, você tem um grid, e esse grid as pessoas estão cometendo muitos erros pelo fato de não pensar numa navegação um pouco mais estruturada e rica, de acordo com a guide do Metro, né? Já falamos bastante sobre o Metro, que eu não vou entrar mais nesse assunto por enquanto, mas é importante que você entenda que não é só customizar o template. O template é só um passo inicial para que você possa estender aquele template, né? Então não fiquem só dentro do template. Vejo pessoas fazendo aplicações, muitas aplicações vêm aqui, né? Chegam até aqui o nosso laboratório para que a gente possa fazer a validação dessas aplicações, e na verdade é um template customizado, né? Então isso está errado, né? Não, com certeza isso é reprovado no nosso laboratório. Se você está vendo esse vídeo e vídeos anteriores, você sabe exatamente do que se trata esse laboratório, o AQL. Se está um pouco perdido, veja os vídeos anteriores, tá bom? Vamos lá. Um dos primeiros passos lá do AQL, uma necessidade, é que a sua aplicação esteja personalizada e não seja mais uma aplicação customizada, né? Então, quando você pega o template Visual Studio e só customiza, você não tem uma personalidade na sua aplicação. E aí, de cara, você recebe um não lá na personalização da sua aplicação, né? Na identidade da sua aplicação. Falando sobre navegação, falando sobre uma coisa mais hierárquica, vamos fazer o seguinte exercício aqui, tá bom? Aqui eu tenho uma aplicação padrão, eu tenho lá uma imagem como se fosse a imagem de um device mesmo, de um tablet, né, de um dispositivo sensível ao toque, e aí eu tenho um grid padrão, aqui sem muitos detalhes, né? Muito parecido com o que você tem lá no Visual Studio. Então, no título eu tenho o App Name, onde eu vou obviamente colocar o nome principal da minha aplicação, Section, onde eu posso clicar e detalhes dessa Section. Mas de cara, nós falamos sobre isso, até falamos sobre o Semantic Zoom, né? Então tem grupos diferentes aqui dispostos, do qual eu consigo utilizar o zoom semântico da minha aplicação. Já falamos sobre o zoom semântico. Se você não sabe o que é zoom semântico, tem um vídeo só falando disso. Então, por favor, faça sua busca no Chain9. E eu tenho alguns destaques aqui, né, embaixo do meu, dentro do meu grupo, que não são tiles, não é porque são quadrados que são tiles, né? Então, só lembrando, tiles é aquele quadradinho que você clica e você vai para a sua aplicação, que ele pode ser um live tile, ele pode receber push notification, né? Ele pode dar uma série de avisos ali que podem vir através de um serviço, por exemplo. Já falamos também sobre isso, tá? Então não vou entrar muito em detalhes. Ó, nessa imagem aqui, ele é um template padrão, e o exercício que eu quero fazer com vocês nesse vídeo é customizar cada tela, tá bom? Então imagina que você tem uma aplicação e agora a gente vai fazer com que a sua aplicação esteja aqui dentro desse template. A gente vai fazer isso junto, discutindo e conversando bastante. Então, a primeira etapa, vejam que no App Name lá, a primeira coisa que eu fiz foi colocar o nome da minha aplicação. Então, essa aplicação chama Food with Friends, então, né, comida com amigos, né? E o detalhe legal, que eu já começo por aqui, é o seguinte, ó. Quando você vai fazer uma aplicação, né, nós chamamos assim, a gente tem um conceito de Great App, né? Então, para ter uma excelente aplicação, para sua aplicação ser um sucesso, quais são as características que ela tem, tá? Isso a gente vem estudando bastante, principalmente pelas aplicações que recebem mais download, né? Aplicações que recebem assim 700, 800, 1000 downloads por dia. Então, nossa, o que que essa aplicação tem? Então, com base nesses estudos, a gente descobre bastante coisa. E uma das coisas é o seguinte, ó. As aplicações que são grandes aplicações, ela está muito alinhada com um objetivo específico dela. Ela não é uma aplicação muito genérica, entende? Ela é uma aplicação um pouco mais magra. Ela é magra porque ela é sucinta, ela é direta para o objetivo que ela possui. Então veja que essa aplicação aqui, chamada, né, Food with Friends, o objetivo dela é que você encontre comida, mas ou algo relacionado à comida, mas nesse caso é sim uma busca por comida, né, por restaurantes, né, lanchonetes, por assim dizer, só que tem um vínculo direto com seus amigos. E aí esse vínculo pode ser de várias formas, né? Então pode ser amigos que já foram naquele restaurante, naquela lanchonete e fizeram uma avaliação, amigos que estão naquele momento, né? Então imagine Food with Friends, que assim, não, eu quero ir num restaurante, mas eu quero saber um restaurante que meus amigos foram hoje, né? Que se eu tenho, onde eu tenho algum amigo. Então eu posso ter uma lista de restaurantes e saber que naquele momento, naquele sábado à noite, eu tenho amigos ali naquele restaurante de comida italiana, naquele de comida tailandesa e assim por diante, né? Então é mais uma interação com amigos, né? Então fora esse review de amigos e fora amigos estarem naquele momento, eu posso ver, por exemplo, restaurantes que estão mais próximos. Né? Eu estou com uma turma de amigos, eu quero saber quais restaurantes estão mais próximos daquele momento para que a gente possa ir.